Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a professora Maria Selle. E essa história de que brasiliense não enxerga um dedo na frente do seu empinado nariz? Essa é uma, está em outro poema de 1983,
né? É. Esse verso está no poema O Céu de Brasília, que começa assim: do alto do meu chão vejo nuvens escuras chegando do sul, negras, rápidas de vento. Encontram-se com o seco de Brasília, quente, áspero, livre e azul. E sobre o lago fundem-se nessas chuvas de março, abril. Os carros que exunem são do novo governo. Não, são do legislativo novato, que não sabe que é sabedoria cuidar para não escorregar no óleo. Das ruas quentes de sol, pingadas constantemente de óleo negro, que é falso, e se vocês não sabem, vão rodopiar se frear. É hora do almoço, saída da escola. Chapas brancas esbarram na W3. Gente forte atravessa a rua. É hora de comer, hora está na hora. Carros correm, colegiais sorriem. Calor escorrega pelo corpo, brasiliense não enxerga um dedo à frente de seu empinado nariz.
Fale um pouquinho da sua convivência com Renato Russo, Maria Selle.
Ah, o Renato foi um aluno muito especial. Eu estava, acho que com 38 anos e ele estava com 28 anos. Então, eu dava aula no CEUB, eu dava aula de cinema e teatro. E eu mandei os alunos lerem, porque nós lemos muito pouco, né? Então, eu queria muito que meus alunos lessem. Então, eu mandei ler 4 livros. O primeiro era Édipo Rei. O segundo era Hamlet. O terceiro era A Morte do Caixeiro Viajante. O quarto era uma peça brasileira. Renato, para cada um livro, ele escreveu uma peça como se ele fosse da época de Shakespeare, da época de Sófocles, na época de Arthur Miller. Um aluno muito dedicado. Um dia ele chegou para mim e falou: professora, eu quero fazer cinema. Eu falei: você não tem dinheiro. Professora, eu quero fazer teatro. Eu falei: você não tem amigos. Teatro, a gente tem que ter uma trupe que acompanha a gente. Professora, o que eu faço? Eu falei: continua fazendo o que você está fazendo. Essas músicas do aborto elétrico são ótimas. Você consegue falar com os jovens o que eu não consigo. E assim, ele gostava muito de mim, vivia na minha casa e fez uma música para mim que eu me orgulho muito, que foi Pais e Filhos. Porque eu acho que os pais fazem tudo para os filhos, para agradar os filhos. Se nós temos 3 grãozinhos de feijão na mão, nós damos para os nossos filhos. Mas os filhos não compreendem, não acham pouco tudo que a gente faz. Então eu pedi para o Renato, que eu também queria que ele pensasse no assunto. Faz uma música para os pais e filhos. Muitos escritores já falaram sobre esse tema. E aí ele me telefonou um dia, assim, lá pelas 3 da manhã, e falou: professor, eu fiz a música. Uma moça pulou do 5º andar do edifício. Eu falei: Renato, pelo amor de Deus, não fala esse negócio de suicídio, que vai acontecer um suicídio geral no Brasil e vai ser que nem o Goethe. Aí ele virou e falou assim: não, olha só o resto. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, menino...
Aí que... você não teve mais objeções, né?
Não, eu deixei. Eu vi que, de fato, ele começava assim, mas depois ele mostrava as coisas. E,
sim.
É, menino bem. Muito...
Pois Maria Selle já pensou em escrever em prosa sobre a sua larga e pioneira vivência em Brasília? Fica a sugestão, pelo menos.
Ah, eu acho que vou acabar escrevendo, porque tem muitas coisas que a idade é que deixa a gente perder a vergonha. Por exemplo, agora eu já não tenho... Eu tenho orgulho dos meus poemas. Eu sei que os meus poemas incomodam algumas pessoas. Mas eu não consigo viver sem eles, eu estou sempre pensando e gosto deles e quero que muita gente conheça-os.
E só para terminar, eu gostaria que falasse um pouquinho das suas realizações no campo das artes plásticas, porque afinal você ilustra abundantemente o seu livro, né? Você sempre também pintou, desenhou, fazia gravuras.
Tem épocas que eu só desenho. Tem épocas que eu só escrevo poesia, tem épocas que eu só faço cinema, tem épocas que eu só durmo, tem épocas que eu só como. E sou muito assim, sabe, de ficar... eu encontro, às vezes, umas maneiras de viver. E, por exemplo, quando eu desenho, eu vou nas festas, as pessoas vão me dando lápis de cor e eu vou desenhando, e não parava. Isso aconteceu quando meu marido morreu, Paulo Dionísio. Eu não conseguia falar no assunto, e essas mortes que não são resolvidas, essas mortes da época da ditadura, elas atrapalham muito a gente, porque a gente está querendo pensar em outro assunto, e aquilo volta. E o desenho é muito bom. Cantar também, eu gosto muito de cantar. Muitas coisas eu gosto. Artes plásticas, com com essa vinda para Brasília. Gente, eu estudava em Belo Horizonte, num colégio antigo chamado Instituto Cação. As apostilas eram antigas, a gente tinha que pegar na secretaria para estudar. Aqui as professoras me levavam para o Cerrado, para me mostrar que o Cerrado, que as árvores no Cerrado tinham raízes maiores do que a copa. Que as árvores no Cerrado eram peludas porque elas estavam se protegendo. Que as árvores no Cerrado iam se entortando para procurar água. Então, aqui em Brasília, se eu já tinha uma propensão para a arte, aqui eu me tornei completamente...
Desenvolver, né?
Pude desenvolver à vontade.
Muito bem, então sorte agora nos seus projetos. Estamos esperando ainda mais livros, mais escritos. E os desenhos que você fez para o livro... É triste, mas não é de soluçar. Foram feitos para esse livro ou também foram reunidos?
Também foram reunidos. Eu fui desenhando quando eu descobri o computador. Eu tinha muita resistência ao computador. Achava que ele cortava a criatividade. Mas quando eu conheci o computador em 2008, e eu tinha que ficar em casa, porque eu tinha uma pessoa que estava doente, eu não podia sair. Então, aí, eu comecei a desenhar no computador e observei que, se eu fosse preparar a tela, preparar as tintas, a ideia ia embora. Então, no computador, não. Não só a ideia não vai embora, como ainda ela é acrescentada por outros detalhes que o subconsciente coloca. E que a gente fica intrigado quando termina o desenho.
Ou o próprio computador coloca, a gente não sabe, tem uma magia ali, né? Muito obrigada, então, tá. Maria Celi de Almeida.
Eu que agradeço o seu estímulo, a sua delicadeza. Fico muito comovida com isso. E essa entrevista foi muito simples e muito delicada. E eu agradeço muito a você, Margarida, que também é uma poeta.
Obrigada, um abraço, Maria Celi. Acabamos de conversar com a cineasta Maria Celi de Almeida Vasconcelos a respeito do seu livro de poemas É Triste, mas não é de soluçar. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.